7 da noite em Brasília.
Libera mais 8 milhões de reais para cidades de Alagoas e de Pernambuco atingidas pela chuva.
Brasil e Itália assinam acordos de cooperação nas áreas de cultura, esporte, turismo e infraestrutura.
Anvisa regula publicidade de alimentos com alto teor de gordura e de açúcar.
Terça-feira, 29 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O governo federal liberou hoje 8 milhões de reais para ações de proteção e assistência social nos municípios atingidos pelas chuvas no Nordeste.
Desta quantia, 3 milhões e 700 mil reais vão ser destinados para Alagoas e 4 milhões e 300 mil reais para Pernambuco.
Outra medida anunciada hoje é a antecipação do Índice de Gestão Descentralizada, IGD, referente aos meses de maio, junho e julho.
Esse recurso vai auxiliar os municípios na identificação e no atendimento dos beneficiários do programa Bolsa Família.
Sobre esse assunto, o jornalista Aldilei Ribeiro conversou com Rômulo Paes, ministro em exercício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está hoje visitando os dois estados. Vamos ouvir.
Os 8 milhões de reais para Alagoas e Pernambuco, liberados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, serão para que tipo de ações nos dois estados?
Esse é um recurso suplementar para os municípios afetados e ele permite, na verdade, que o município possa recuperar sua capacidade de atenção à assistência social mais imediata para as famílias atingidas. Então, ele permitirá, por exemplo, que possam comprar colchões, comprar qualquer gênero necessário de consumo imediato ou fazer a locação, por exemplo, de um imóvel para que ele possa ter os centros de referência à assistência social que tenham, por acaso, sido destruídos funcionando mais imediatamente, eventualmente até contratar algum recurso humano. Ou seja, é um recurso imediato que a prefeitura vai dispor para recuperar sua capacidade de atendimento na área de assistência social.
Ministro, e para os prefeitos, então, das áreas atingidas que estão ouvindo a Voz do Brasil agora, quando que esse dinheiro vai estar disponível para estas ações?
O depósito será feito nesta sexta-feira e a partir de segunda-feira, os prefeitos já poderão fazer o saque. Agora, eles precisam estar atentos a dois procedimentos. O primeiro deles é, preciso que o Conselho Municipal de Assistência Social aprove um plano que eles deverão elaborar, um plano rápido, muito simplificado, mas precisa da aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social e, a partir daí, então, estará apto a fazer o saque numa conta específica que o Ministério criou para que cada município faça este saque.
E além da antecipação do pagamento do Bolsa Família, ministro, o Ministério hoje divulgou a antecipação do Índice de Gestão Descentralizada, né? Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouco sobre isso com a gente.
Exatamente. O que nós estamos fazendo é um repasse trimestral do IGD, que já estava previsto, mas apenas nós determinamos que fosse feito imediatamente para, no caso de Pernambuco, é cerca de 1,5 milhão de reais. Agora, esse recurso ele é vinculado ao cadastro único, que é o cadastro do Bolsa Família. É para garantir a qualidade desse cadastro e garantir, portanto, a recuperação dele quando for o caso, por exemplo, em alguns municípios que ele foi completamente, onde a estrutura do município foi completamente destruída. Então, será possível, a partir disso, fazer a recuperação do cadastro.
Conversamos aqui na Voz do Brasil com o ministro em exercício do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes. Obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, obrigado ouvinte.
O Gabinete Permanente de Emergências do Ministério da Saúde se reuniu hoje pela segunda vez para discutir o monitoramento das ações que estão sendo desenvolvidas em Alagoas e Pernambuco, estados atingidos por enchentes nas últimas semanas.
A preocupação agora, depois que a água baixou, é prevenir a população atingida de doenças como a leptospirose e a hepatite A.
Equipes técnicas já foram enviadas para os dois estados para ajudar nas ações de saúde ambiental. E, segundo o Ministério, esses profissionais vão permanecer nas áreas atingidas o tempo que for preciso. A repórter Gabriela Mendes acompanhou a reunião e tem mais informações.
O objetivo da reunião foi fazer um balanço das ações do Ministério da Saúde nos estados atingidos pelas chuvas. Representantes das secretarias estaduais de saúde de Alagoas e Pernambuco também participaram da reunião por meio de videoconferência. O diretor do Departamento de Vigilância Ambiental em Saúde, Guilherme Franco Neto, informou que há um caso confirmado de leptospirose em Pernambuco. Segundo ele, as equipes de profissionais de saúde que foram enviadas pelo Ministério aos estados devem permanecer por lá o tempo que for necessário e auxiliar no diagnóstico precoce e prevenção de doenças.
Caso os estados demandem, essas equipes permanecerão fazendo assistência que for necessária, até quando for necessário. Caso as pessoas não sejam as mesmas, as equipes serão substituídas por outras pessoas do SAMU, da rede hospitalar, do Ministério da Saúde, em cooperação com outros estados, como já está acontecendo, no caso Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, que poderão, do ponto de vista da modelagem do SUS, prestar essa assistência aos necessitados, no caso dos estados de Alagoas e de Pernambuco.
O Ministério também já enviou 30 mil cartilhas orientando a população em como agir em casos de enchentes para cada estado. Guilherme Franco Neto disse ainda que a estimativa inicial é de que sejam necessários 60 milhões de reais para reconstruir unidades de saúde e hospitais destruídos pelas enchentes em Alagoas e Pernambuco. De Brasília, Gabriela Mendes.
E a Secretaria Nacional de Defesa Civil divulgou hoje à tarde os mais recentes números recebidos pelos estados de Alagoas e de Pernambuco.
Em Pernambuco, são até o momento 20 mortes e quase 27 mil desabrigados. Já em Alagoas, 37 pessoas morreram e mais de 26 mil estão desabrigadas. O número de desaparecidos em cidades alagoanas baixou de 76 para 69.
No estado de Pernambuco, 27 decretaram situação de emergência e 12 estão em estado de calamidade pública. Em Alagoas, 4 municípios decretaram situação de emergência e 15 estado de calamidade pública.
Os Correios estão recebendo donativos para as vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco.
Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, roupas de mesa e de banho, calçados e barracas. Não são aceitas doações em dinheiro.
Os donativos deverão ser embalados em pacotes de até 30 quilos e entregues em qualquer agência dos Correios em todo o país.
O chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios, José Afonso Braga, explica que no caso de remédios, apenas as indústrias ou redes farmacêuticas que se responsabilizem pelos produtos podem fazer as doações.
Os Correios não podem receber medicamentos para esse envio, a não ser que seja de, como eu disse, entidades farmacêuticas, universidades que lidam com o assunto. Pessoas físicas e jurídicas que não sejam do ramo não podem doar remédios e medicamentos. É importante que esses alimentos que venham a ser doados tenham um prazo de validade mais elástico, né, para evitar que o prazo de validade vença durante o período do transporte, e que sejam realmente alimentos ou mesmo os outros donativos sejam muito bem embalados, de maneira a poder fazer uma viagem tranquila e chegar intacto ao destino.
Lembrando que a postagem dos donativos nos Correios é de graça.
O presidente Lula se encontrou hoje em São Paulo com o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi.
Os dois chefes de governo assinaram acordos de cooperação nas áreas de esporte, cultura, turismo e infraestrutura. E também criaram o Conselho Empresarial Brasil-Itália.
As relações entre Brasil e Itália saltaram de 3 bilhões e meio de dólares em 2002 para quase 10 bilhões de dólares em 2008. E apesar da queda de 28% no ano passado, por causa da crise financeira internacional, nos primeiros 5 meses deste ano, o intercâmbio já cresceu 27%. Os principais produtos importados da Itália são máquinas e componentes mecânicos. Já o café em grão e o minério de ferro estão no topo da lista das exportações brasileiras para o país europeu. Desta vez, os acordos assinados pelo presidente Lula e o primeiro-ministro Silvio Berlusconi prevêem cooperação nas áreas esportiva, cultural, de turismo e de infraestrutura, além de investimentos com foco na Copa do Mundo de 2014, que será sediada pelo Brasil, e o esforço dos dois líderes na retomada das negociações de um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Lula falou com otimismo sobre a parceria entre os dois países.
Temos motivos para o otimismo, pois as oportunidades estão traçadas com a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, sem falar nos projetos de infraestrutura no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Estão dadas as condições para continuarmos a multiplicar um comércio bilateral que triplicou entre 2002 e 2008, chegando a quase 10 bilhões de dólares. Mais comércio será nossa resposta à crise internacional. Queremos ultrapassar a barreira dos 10 bilhões de dólares de forma a refletir as dimensões e potencialidades das nossas economias.
O presidente Lula e o primeiro-ministro Berlusconi também participaram da sessão de instalação do Conselho Empresarial Brasil-Itália, no encerramento de um seminário empresarial com investidores dos dois países. De São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
Voz do Brasil.
Imagine comprar um pacote de biscoito e ficar sabendo, lendo o rótulo, que se comer uma determinada quantidade vai ingerir gordura trans e ter uma elevada chance de ter uma doença no coração.
Ou quando for colocar no carrinho do mercado um suco ou refrigerante industrializado, ter em letras grandes a informação na garrafinha de que pode acarretar para a saúde de seu filho uma diabetes pela quantidade excessiva de açúcar que tem no produto.
É exatamente sobre isso que trata o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que está publicado no Diário Oficial da União de hoje.
Sobre a propaganda e a publicidade de alimentos com quantidade elevada de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional.
De acordo com o novo regulamento, a publicidade desses alimentos deve alertar sobre os riscos à saúde provocados pelo consumo excessivo dessas substâncias. E é o assunto da entrevista que Ramon Guzmão fez hoje com Ana Paula Macera, que é gerente substituta de fiscalização da propaganda da Anvisa. Vamos ouvir.
Ana Paula, por que a Anvisa adotou esse novo regulamento?
Uma das preocupações da Anvisa é justamente fazer com que a população em geral, ela tenha acesso às informações sobre os alimentos que está consumindo. Então, no caso específico dos alimentos abrangidos por esse regulamento, nós temos que as frases de advertência, né, previstas ali, trazem as informações sobre o consumo excessivo desses produtos. Então, por exemplo, os produtos com alto teor de açúcar, eles têm que trazer as frases de advertência alertando o consumidor que, se consumir aquele produto, ele poderá ter problemas com cáries dentárias ou com o diabetes, por exemplo.
E os fabricantes dos produtos vão ter prazo para se adaptar às novas normas?
Exatamente. Agora, o que é importante deixar claro aqui? Esse regulamento, ele se aplica a propaganda e não a rotulagem. Então, os fabricantes, né, todas as pessoas que vão divulgar os produtos, eles vão se adaptar às regras para a propaganda desses produtos. É um prazo de 180 dias.
E existem multas? Qual é a punição aí para as agências, para os fabricantes que não se adaptarem aí, que não colocarem esses alertas nas publicidades desses alimentos?
As penalidades, elas são previstas numa lei federal, que é a 6437, e ela varia de advertência à multa, podendo passar também pela suspensão da comercialização. Essas penalidades, elas são analisadas caso a caso, né, conforme a propaganda e conforme o produto.
E esse novo regulamento aí adotado pela Anvisa, ele é com base em pesquisas que indicam aí que as crianças são mais vulneráveis a essa publicidade de alimentos, é isso?
Ela é baseada no aumento, né, da obesidade mundial, da população brasileira, principalmente, que sofreu um aumento de 46% nos últimos tempos, e com certeza, levando-se em consideração a vulnerabilidade do público infantil, né? O público que fica mais sujeito aos efeitos dessas propagandas. E ele também é um público que tem o perfil, fazer com que o perfil de compras de uma casa, ele mude em função de suas solicitações. Então, é importante que essa propaganda, ela seja veiculada justamente por causa do poder da informação.
Conversamos com Ana Paula Macera, gerente substituta de fiscalização da propaganda da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, disponha.
7h15.
No terceiro dia da Conferência Nacional de Saúde Mental, aqui em Brasília, o foco das discussões foi a necessidade de oferecer os serviços públicos de saúde para atender o maior número possível de pessoas.
De acordo com Pedro Gabriel Delgado, coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, o governo federal conseguiu levar esse atendimento para mais de 60% da população, mas ainda existem desafios.
O acesso ao tratamento é a questão crucial. Os transtornos mentais são muito numerosos. Então, o desafio é assegurar que o sofrimento mental grave, mas também o sofrimento mental que não é tão grave, as depressões que não são tão graves, a angústia, a ansiedade, fobia, que possam ter acesso ao tratamento. Aquele uso de drogas que não é muito grave, mas que já está começando a complicar a vida da pessoa. Então, não só os transtornos graves, mas também os transtornos que nós chamamos de menores, mas não são tão menores assim, possam ser atendidos. O Brasil passou de 22% de cobertura da população em serviços de saúde mental no ano de 2002 para 63% de cobertura. Isso significa que 63% da população tem próximo de si um CAP sem condições de atendê-la. Porém, 37% não tem. Quer dizer, nós precisamos ainda atingir, principalmente em algumas regiões do país, onde é mais difícil instalar serviços, que é o caso, por exemplo, da região amazônica.
Ainda segundo Pedro Gabriel Delgado, outros desafios na área de saúde mental são a participação da comunidade e a inclusão desses transtornos na atenção básica à saúde, como o programa Saúde da Família.
As contas do governo ficaram com saldo positivo de 1,4 bilhão de reais em maio.
Foi o menor resultado desde que o Banco Central começou a acompanhar as contas públicas em 1991.
Quem explica é Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Edla, em primeiro lugar, vamos explicar para o ouvinte como é que funcionam as contas do governo. Por que esse resultado foi influenciado pelo saldo negativo do governo central, também divulgado hoje, não foi isso? Explica como é que isso funciona.
Aliás, Kátia, isso é raro de acontecer, quase inédito. Normalmente as contas são divulgadas em 2 dias. No primeiro, o Tesouro Nacional divulga o resultado do governo central. E no dia seguinte, o Banco Central fala do setor público. Hoje, todo mundo anunciou ao mesmo tempo. O governo central, Kátia, inclui as contas sob responsabilidade do Tesouro, ou seja, todos os ministérios e órgãos do governo federal. Da Previdência, que é sempre negativo, e do Banco Central. Já o resultado do setor público consolidado inclui o governo central e também as estatais federais, como Petrobras, a nossa empresa, EBC, por exemplo, e os governos estaduais e municipais. Este saldo ruim do governo central influenciou no resultado final, que é o que vale, o do setor público consolidado.
Edla, o que explica esse saldo negativo de 510 milhões de reais no mês de maio? O pior resultado desde 1999.
Luciano, tem explicações pelo lado da receita, o que o governo arrecadou em impostos, e pelo lado das despesas também. No caso das receitas, tem vários impostos que entram em abril. O imposto de renda é o maior exemplo. Em maio já não entra. Isso fez com que a arrecadação de maio fosse menor do que a de abril, em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Pelo lado das despesas, tem um dado que é até positivo, apesar de significar mais gasto. São os investimentos que o governo teve com obras, estradas, saneamento.
São gastos que acabam beneficiando a população, por isso que acaba sendo positivo, é isso?
Exatamente. Nem sempre gasto significa coisa ruim, né? Tem gasto que é bom. Os investimentos nas obras do PAC, por exemplo, somaram em maio 1 bilhão e 700 milhões de reais. Hoje, o secretário do Tesouro, Arno Agostinho, destacou estes gastos. Lembrou que nos anos anteriores, 11 anos atrás, os investimentos públicos não eram tão altos assim. Por isso, não faziam tanta diferença, não pesavam tanto quando se calculava as contas do governo. Agora tem pesado. Agostinho disse que este déficit de 510 milhões de reais não representa muito. Ele considerou praticamente neutra a conta.
E no ano o resultado é positivo, não é?
É. Tanto do lado do governo central, 24 bilhões de reais, quanto no consolidado, 38 bilhões de reais. É bom lembrar que existe uma meta, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que o governo chegue ao final do ano com um resultado consolidado de 3,3% do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Produto Interno Bruto. Kátia.
Obrigada, então, a Edla Lula pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A lei sancionada este mês pelo presidente Lula vai garantir mais segurança aos caminhoneiros autônomos na hora de receberem pelos fretes.
É isso mesmo, Luciano. Essa lei acaba com a chamada carta frete, que é um sistema informal usado pelos caminhoneiros para receber de forma antecipada o valor pelo transporte das cargas.
Com isso, Kátia, eles acabam perdendo até 40% do preço do frete. Adilson Mastelari.